Sejam bem-vindos a mais um Audiolog. Aqui é o Valente e hoje eu vou falar sobre o meu top 5 de 2020. Sejam eles filmes, animes, jogos ou qualquer outra mídia relevante. Esse ano foi um ano conturbado para todos, mas no final das contas, conforme os dias passam, a gente consegue se sobressair dos momentos ruins e enxergar coisas boas no fim do túnel. Começando por The Vest of Night, é um filme que é muito difícil de falar sem dar um spoiler que pode estragar sua experiência. Então eu vou me ater apenas a pequenos detalhes e coisas sentimentais que eu vivi enquanto eu assisti o filme. É um filme onde a curiosidade acaba te recompensando no final das contas. Por mais que o começo do filme tenha um pacing um tanto quanto diferente, talvez lento, ele é um filme curto e ele te recompensa por você assistir até o final. Ele é um filme que te faz pensar, ele é um filme que abrange coisas que a gente não tem como explicar e coisas que a gente adoraria saber a verdade. Eu não posso dar muitos detalhes, senão eu vou acabar estragando a experiência de todo mundo, mas eu tenho certeza que vocês podem ir ver e eu tenho certeza que a maioria de vocês vai gostar. Mas tente ir com a mente aberta e sem procurar por spoilers, por gentileza. Dando sequência, entrando no âmbito de anime, eu vou falar sobre Yesterday, que foi um anime que a gente acompanhou durante o ano de 2020, nós falamos em Plus, e foi um anime que me marcou bastante, porque até então eu não sabia o que era uma obra de romance japonesa sem japonice. Yesterday foi uma dessas obras que conseguiu me ganhar, conseguiu ser menos japonesa, conseguiu reduzir toda essa japonice para uma visão mais ocidental, talvez. E, cara, isso foi tão bom, mas tão bom, que agora eu tenho vontade de assistir outras obras de romance só para poder achar uma obra parecida com Yesterday. Aqui no Ocidente, a gente tá muito acostumado com um romance bastante, como eu posso dizer, natural, talvez? Já que no Japão parece que as pessoas vivem de aparências. E aqui a gente gosta mais de falar sobre os nossos sentimentos. E Yesterday tem tudo isso que eu falei de bom. Ele consegue mostrar os seus sentimentos dos personagens. Ele consegue fazer você se conectar com os personagens. E esse é o maior ponto pra mim, a conexão. A personagem da Haru, inclusive, é uma das melhores do ano, na minha opinião. Ela é uma personagem, cara, extremamente diferente de uma japonesa, na minha opinião. E você acaba sofrendo junto com ela ao redor das coisas. E o mais engraçado de Yesterday é que não existe um vilão, ou um cara ruim, ou um boy lixo. Ele é simplesmente a vida como ela é. Às vezes uma pessoa vai gostar de você, mas você não vai gostar dela. E vice-versa. Então, são coisas que acontecem e que a gente tem que aprender ao longo da vida. E Yesterday mostrou pra gente isso em 2020. Após Yesterday, a gente entra na melhor obra do ano, na minha opinião, relacionada a anime e mangá, que é Eizouken. Eizouken, eu vou também ser bastante breve, porque eu já falei diversas vezes dela e provavelmente a gente ainda vai falar mais dela no Katoon, que, cara, é uma obra que, se tivesse uma nota para obras, ela estaria provavelmente nas mais altas, talvez melhores da década, quem sabe, daqui 9 anos, a gente não fale sobre Eizouken sendo um dos melhores. E o anime consegue ser quase perfeito em tudo. Eu não vou dizer perfeito porque eu acho que o perfeito não existe, mas eu tenho certeza que se o perfeito existisse, Eizouken estaria muito perto dele. E agora eu vou falar sobre um mangá que me surpreendeu bastante e reacendeu a minha chama Juninho, que foi Kaiju No. 8. Kaiju No. 8 foi um mangá que lançou na metade do ano de 2020 e, cara, foi uma surpresa agradabilíssima. Kaiju No. 8 é incrível, cara, é incrível como é fluido e como ele segue a regra do shonen de batalha na sua risca e ele, sei lá, ele é... Eu não consigo nem descrever em palavras o quão bom ele é, sinceramente. O fato de você ler e querer ler mais e ser fluido o suficiente pra você não sentir o peso da leitura é um negócio incrível, cara. E ao mesmo tempo contando uma história e mostrando coisas divertidas, porque todo mundo sabe que a parte legal de um shonen de batalha é a lutinha, né? E Kaiju No. 8 tem bastante disso, e ele conta uma história bem bacana. Infelizmente, ele tá bem no comecinho, então a gente vai ter que acabar esperando o desenvolvimento melhor da história. Mas eu tenho certeza que Kaiju No. 8 tem um futuro brilhante. E por último, mas não menos importante, Yoku's Island. Yoku's Island é um jogo que eu joguei em 2020. Ele não é de 2020, mas eu vou contar na minha lista de melhores. E de tudo que eu joguei, foi um dos jogos que mais me fez vontade de revisitar. Pra quem não sabe, Yoku's Island é um jogo de pinball. Mas é um jogo de pinball misturado com Metroidvania e mundo aberto. Então você atravessa pelos cenários locais da floresta mágica dos insetos em um formato de pinball. E, cara, é uma das coisas mais gostosas que eu vivi esse ano. É muito gostosinho, apesar de não ter uma história muito, muito rebuscada. Yoku's Island, ele tem o seu charme, ele tem a sua leveza e ele te cativa muito, principalmente por causa de tudo que é feito. Os cenários são leves, a música é gostosinha. Então, pra você jogar aquilo e só desligar o cérebro e jogar, cara, é uma delícia. Uma coisa que Yoku's Island me mostrou foi que, por mais que tenha um monstro tentando destruir sua floresta, você precisa continuar fazendo sua parte. E, eventualmente, você vai conseguir superar esse monstro. Hey. E com isso terminamos o nosso audiolog. Espero que todos tenham conseguido passar por esse momento e superar os seus monstros. E mesmo que ainda não tenham conseguido, pode ter certeza que um dia tudo isso vai mudar. Obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Kaiju number 8. Eita porra, os gatos deram um pulo louco aqui. Calma aí.
Esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Rafael Valente e editado por Lucas Dantas. Não esqueça de assinar o nosso feed e nos seguir em sua plataforma de streaming preferida. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.